Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, começando aqui mais um Morning Call. Hoje aqui, me acompanhando na bancada, Lucas Costa, ou vulgarmente conhecido aqui dentro do banco como Lucas Correia.
Exatamente. Bom dia, Brunão. Bom dia, pessoal. Bora
E
comentar
aí,
sobre esse
cara?
mercado aí.
Tudo bem? Bom, pessoal, falando um pouquinho aqui, começando com aquele nosso famoso giro global. Lembrando aqui, ontem o mercado ele acabou fechando realmente uma toada um pouco mais negativa. Hoje, mercado um pouco melhor, rebound basicamente do dia de ontem. Alguns pontos aqui interessantes. Ontem, ao longo do dia, a gente teve um leilão e a gente vai, na verdade, conviver bastante agora nos próximos trimestres com bastante leilão de títulos de renda fixa do governo americano, né? Dos famosos Treasuries. O leilão, e esse é um ponto importante para ser observado, porque vai medir ali um pouco não, vai medir bastante do apetite do mercado para efetivamente pagar a que nível de juros o mercado ele acaba se interessando para dar liquidez para esses leilões. Ontem o leilão ele foi relativo, acho que ontem foi de 2 anos, se não estou
Sim,
enganado,
sim.
né?
É, hoje é o da outra.
Hoje é
É o cinco, isso.
Então hoje tem um de 5 anos, ontem foi de 2 anos. Foi relativamente bem absorvido pelo mercado, uma demanda ali até acima da média. Logo após o leilão, a gente viu as taxas até fechando um pouco, mas enfim, depois acabaram, elas voltaram a abrir um pouquinho, meio que também sem grandes destaques ali, um pouco no, como a gente chama, né, um pouco no vazio. Para hoje, o mercado, como eu falei agora há pouco, ele está abrindo na toada um pouco mais positiva. De novo, não tem grandes destaques aqui em termos de manchetes que corroborem essa abertura um pouco mais positiva, a não ser um rebound técnico de ontem. Importante comentar também sobre petróleo. Petróleo Brent agora está negociando, está quase 87 dólares o barril, está 86, 82. Ontem a gente teve um ataque. De novo, né, um novo capítulo relacionado à guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente teve um ataque da Ucrânia, né, aparentemente via drone. Isso acabou de novo trazendo à tona, né, a questão do risco geopolítico. O petróleo raliou e acabou fechando o dia ali próximo das máximas, carregou todas as empresas de oil e gás aqui, aqui na Bolsa, né, 3R, PetroRio, Recôncavo, a própria Petrobras também. Acabou fechando o dia bem positivo. A nossa visão de petróleo, até antes de passar para o Costinha trazer um pouco da visão dele em relação à parte de preço, na parte técnica da commodity, mas falando um pouco do fundamento, do lado de oferta e demanda, nossa visão é que a gente né, passou do melhor ponto em termos de produção, principalmente por parte ali dos Estados Unidos. A despeito da gente não estar tá vendo uma demanda assim tão positiva após o fim do Ano Novo Lunar na China, balanço de oferta e demanda na margem, né, olhando os últimos 3, 4, 6 meses, ele hoje está mais apertado do que estava lá atrás. Então, na nossa cabeça ali, esse trading range, né, esse intervalo de preço de petróleo entre 85, 80 alto, 90 ali, alguma coisa nesse sentido, parece ser a nova realidade, ainda mais. De novo, com essa questão do risco geopolítico e outros eventos ao longo do ano que podem, invariavelmente, trazer um pouco mais de volatilidade aqui para a commodity. Mas, até chamando você para o primeiro papo, Costinha, como é que você está vendo a questão de preço ali do petróleo, cara?
Tá. É, olhando principalmente ali pelo contrato futuro do WTI, o CL, a gente no curto prazo tem uma tendência de alta aqui ainda. A gente conseguiu superar a média móvel de 200 dias, segue numa formação desse canal de alta, e a gente consegue enxergar que, por mais que os vendedores eles tenham atacado, conforme o preço do petróleo, ele vai para patamares mais altos. Então, por exemplo, no 78 a gente teve um movimento de queda, depois no 80 a gente teve um movimento de queda, depois no 82 a gente teve um movimento de queda, os compradores eles ainda seguem persistentes nesse movimento. Uma coisa que eu destaco é que assim, o índice de força relativa ele deve entrar num patamar de sobrecompra provavelmente nos próximos dias, caso esse movimento persista. Então, a tendência de curto prazo aqui ela é uma tendência de alta, mas eu gosto sempre de pensar em termos de posição, a relação risco-retorno das novas posições compradas ela tem piorado conforme o preço vai subindo. né? Então, digamos que o mercado tem esse ponto de atenção. E Bruno, só complementando a parte de Estados Unidos, algumas coisas que eu acho que é importante lembrar. Ontem a gente teve ali três setores do S&P que fecharam em alta, né? Energia foi o setor que liderou, muito por conta desse movimento do petróleo. O S&P 500 a gente ainda enxerga também no lado técnico uma tendência de alta. E mais de curiosidade para o pessoal, ontem o S&P ele fechou o seu 100º dia sem um pullback maior do que 2%, ou seja, sem um movimento de queda maior que os 2%. O interessante é que isso aconteceu poucas vezes na história, 7 vezes ali desde 1950, e a mediana do retorno 6 meses após é uma mediana de 6,8% de retorno. Então é interessante observar que, por mais que por vezes, principalmente quem olha o lado técnico, tem a impressão que o S&P está um pouco esticado, isso historicamente ele pode perdurar. Além do que, a gente tem um ciclo presidencial dos Estados Unidos e a gente fechou na última semana, o primeiro quarter. Esse primeiro quarter, em termos de sazonalidade, ele tem uma sazonalidade com um fechamento de fato mais brando, perto do 0-0. O próximo quarter do ciclo presidencial, do quarto ano do ciclo presidencial, que é o que a gente está, ele tem uma média de retornos ali de 2,8%. Então, quem sabe a gente pode ter um S&P um pouco mais forte aí no próximo quarter, dado pelo efeito da sazonalidade. Enfim, da parte dos Estados Unidos é isso. É bom reforçar também para a galera que ontem a gente teve fala de três membros do Fed.
Boa lembrança.
Então, o Bullish que ele falou ontem, que ele acredita que a gente pode ter um corte só, ele vinha falando de dois cortes, então isso, de certa forma, pode ter trazido também aquele tom de cautela que a gente acompanhou no dia de ontem. A gente teve o Goolsbee falando também, ele comentou que não parece que a história tenha mudado fundamentalmente, abre aspas, mas é importante também lembrar que ele não é um membro votante. Por fim, a Lisa Cook também falou ontem, ela reforçou, ela é membro do board, então né, ela é um votante permanente ali, e ela reforçou o tom de que é importante você não cortar cedo demais o juro nos Estados Unidos, que na verdade, só complementando aquele discurso que a gente teve do Jerome Powell.
Boa. Lembrando, todos os olhos voltados para o PCI, na sexta-feira aqui vai ser feriado, mas hoje alguns dados lá fora, Estados Unidos, a gente tem durable goods, né, bens duráveis, 9:30 da manhã, a gente vai ter índice de confiança às 11 horas, e a gente tem um índice de manufatura de Dallas às 11:30. Então, ali, eu falei os principais aqui, né? Mas, enfim, entre 9:30 e 11:30 da manhã, alguns dados macroeconômicos aqui sobre os Estados Unidos. Falando um pouquinho, apesar de não ter né, grandes notícias, acho que vale deixar o registro. O Xi Jinping, lá na China, ele vai se encontrar com vários executivos de multinacionais, principalmente americanas, vai fazer uma reunião, enfim, com esse pitch ali, com essa visão um pouco mais corporativa, tentando transmitir para os executivos dessas grandes empresas uma visão de business, né, de negócio na China, que, enfim, as condições elas continuam sendo satisfatórias, que meio que chamando né, essas empresas para continuarem investindo na China. A gente tem visto, né, e a gente tem dividido aqui com vocês, muito ruído né, relacionado ainda à questão de interferências do governo chinês, seja no mercado de ações, seja no mercado, seja no setor imobiliário, mas aí com uma finalidade realmente mais voltada para estímulo. De novo, aqui acho que vale comentar, mas é mais uma tentativa ali né, do próprio governo chinês, de certa forma, de acalmar um pouco a visão do mercado em relação a China. Lembrando que quando a gente pega o índice acionário chinês, ele está ali no menor nível, se não estou enganado, o CSI 300 ali desde 2015, 2014, alguma coisa por aí. Bom, a gente falou de petróleo, minério de ferro realizou uma volatilidade realmente bem significativa, caiu 4% no overnight também, sem grandes notícias, não tem nenhum destaque relacionado a minério de ferro. Cobre, a gente comentou aqui rápido ontem, está ali próximo das máximas dos meses recentes. Acho que vale falar também que quando a gente olha o posicionamento da parte mais especulativa, né, da parte de contrato futuro, olhando para cobre, a gente está também nas posições, nos maiores níveis também do passado recente, então tem muito desse rally do cobre que também foi correlacionado com a parte financeira, né, com a parte técnica aqui de contrato futuro, então vale também a pena ficar de olho um pouco nesse ponto. Bom, vindo aqui para o Brasil, ata do Copom saiu agora há pouco, logo mais a gente manda para vocês, logo mais vai ter relatório também do time de economistas, e a gente passa para vocês um pouco da nossa visão, algumas manchetes que saíram, o Copom ele comentando um pouco sobre que o que acontece é que a trajetória de inflação, principalmente de serviço aqui no Brasil e lá fora, trazem, obviamente, merece ser monitorado, que a trajetória, que desinflação global e a desinflação aqui no Brasil, né, a tendência ali de desaceleração, ela continua sendo monitorada. As questões também relacionadas a juros e fiscal. Então, começou a sair agora há pouco algumas questões, algumas manchetes sobre a ata do Copom, mas logo mais a gente manda para vocês algum relatório um pouco mais completo aqui. Coxinha, antes da gente falar um pouco mais da parte micro e trazer alguns ativos aqui para a mesa, que saíram até resultado, alguns resultados que foram divulgados ontem, sobre Bovespa, Bovespa chegou a bater os 130, tem cedido, já cai seu pouco mais ali, pouco mais de 5% no ano. Puder aqui dividir com a gente rapidamente uma visão também de análise técnica para o próprio índice, que a gente tem visto o mercado com pouca liquidez, né?
Exatamente, isso.
Ontem o mercado negociou 16, é 7 bi de real, enfim, mercado deveria, mas digo assim. Até pouco tempo estava negociando seus 22 com 25 bi, então a gente perdeu bastante liquidez e isso acaba, obviamente, impactando a questão de preço dos ativos, né?
Exatamente. No lado técnico, eu costumo falar com o pessoal que o volume ele é o combustível do preço, no fim das contas, né? Dentro do Ibov, é normal também um período de lateralidade, principalmente nessas transações, nessas transições, igual a gente está acompanhando, mas a gente enxerga que um cenário de médio prazo é uma tendência de alta e no curto prazo a gente tem essa lateralidade, negociando ali entre 126 e 100 e a região dos 131, 610 mais ou menos, né? A gente tem um movimento nos últimos dias também um pouco mais travado de Petro, a Petro está dentro de um range desde aquele último gap que a gente teve, então isso também corrobora para a gente não ter um movimento tão significativo, por mais que ontem as empresas de petróleo tenham performado bem. E um destaque que eu aponto é o principal suporte que a gente está trabalhando é a região dos 126 mil pontos. Ali, para mim, é uma região chave, é uma região que a gente tem acompanhado um aumento de pressão compradora nas últimas vezes que a gente vem testar essa região. Caso a gente rompa esse nível de preço e possa ter uma correção mais profunda, eu destaco que ali perto de 123 mil pontos, mais ou menos, a média móvel, a gente tem a média móvel de 200 dias do Ibov. Essa média móvel de 200 dias, ela, há muito tempo ela não é testada. A última vez que ela foi testada foi outubro de 2023. Então, é uma região de suporte que é justamente um possível ponto de inflexão para a gente ter a retomada dessa tendência dos prazos maiores de alta. No caso do Ibov, mais ou menos é isso que a gente está enxergando.
Boa, fechado. Trazendo aqui alguns resultados corporativos do dia de ontem, a gente vai pegar alguns aqui que chamaram um pouco mais a nossa atenção. Bom, ontem à noite a gente teve o resultado de Minerva, e trazendo aqui alguns números para vocês, tem um resultado ali um pouco, entre aspas, um pouco poluído por eventos não caixa, né, de relação à contabilidade do IAS 29, mas trazendo um grande resumo aqui, EBITDA já ajustado teria sido 4% abaixo do que a gente tinha, do que a gente previa, uma margem EBITDA próxima a 9,8%, a gente estava muito mais na ponta do 10,5%, 10,6%, fluxo de caixa de 117 milhões, isso deixou a dívida líquida bem estável, o que obviamente é bom para essa visão de geração de caixa. O que vale comentar aqui é que hoje, depois do deal com a Marfrig, quando a gente olha o valor da firma da Minerva, e valor da firma significa valor de mercado mais a dívida líquida, hoje esse número ele é 20% composto por equity, né, por patrimônio, 80% composto por dívida, né, essas coisas conversam diretamente com o nível de alavancagem da companhia. Então, a Minerva hoje ele é um ativo que, a depender da velocidade de desalavancagem, né, de geração de caixa da empresa para frente, ele realmente pode performar muito bem. Por outro lado, se a gente tiver alguma questão relacionada a um ciclo de gado aqui no Brasil, eventualmente não sendo tão bom quanto a gente espera, ciclo de gado significa o preço de arroba, né, continuar bem comportada, né, em níveis baixos, e consequentemente o custo para os processadores de bovino continuarem também em níveis baixos, a gente pode ter alguma questão, uma geração de caixa menor ou eventualmente nenhuma geração de caixa, e isso consequentemente faria com que o equity, né, a ação, não performasse conforme a gente imaginava. Tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai soltar logo mais, a gente fez uma nota, e aí devia até ter puxado antes, sobre petróleo. A gente aproveitou esse rally do petróleo para revisitar um pouco a capacidade do balanço da Petrobras de gerar dividend yield. E aí, resumindo aqui a conta, é a seguinte: a gente tem $75 do preço médio do Brent para 2024, é o que a gente usa para 3R, para Recôncavo, para PetroRio, para Petrobras. Se o petróleo, e a gente bota essa tabela lá, depois vocês podem olhar no BTG Content, mas se o petróleo ele permanecer muito mais próximo ali dos seus 80, 83, 85, a Petrobras ela deixaria de pagar 13% de dividend yield e pagaria alguma coisa mais próxima a 15% de dividend yield orgânico. Tá? Ou seja, esquecendo aqui a discussão toda do dividendo extraordinário. Então a gente ali continua reiterando, apesar de todos os vídeos recentes, que Petrobras também é um call de petróleo. Uhum. Né? PetroRio vai capturar isso, a própria 3R desalavanca mais rápido, Recôncavo idem, mas 80% do modelo de negócio da Petrobras é produção de petróleo, a outra parte é basicamente refino. Então, por mais que a gente tenha o preço da gasolina, olhando a paridade internacional, descolado, hoje está 23% descolado, ainda assim o balanço da Petrobras ele é capaz de gerar bastante caixa, consequentemente pagar bastante dividendo. Coxinha, um pouco da visão para esses dois nomes, Minerva e Petro?
Tá, vamos lá. Primeiro falando da Petro, né? A Petro, desde aquele pregão do dia 8 de março, que a gente teve um movimento de queda mais forte, a gente permanece dentro da mesma região, né? A gente tem uma lateralidade que está muito bem definida ali entre R$ 35,00 e a região dos R$ 37,00, é um range bastante travado. E a gente gostaria de ver uma Petro acima dos R$ 37,00, para justamente confirmar uma possível reversão de movimento. O fato de Petro não ter caído muito além disso é até algo que positivo, tá? A média móvel de 200 dias está em R$ 33,00 mais ou menos, mas antecipando um pouquinho o movimento do indicador, provavelmente nos próximos dias aí, semana que vem, ela deve estar mais ou menos em R$ 35,36. Então, assim, a Petro está numa região de suporte. É um pouquinho diferente, às vezes, a visão de um movimento mais tático para um movimento mais estrutural, porque a gente vem de uma tendência de alta muito grande de Petro. Então, às vezes, para aquele investidor que quer acompanhar ali um movimento maior, a Petro ela tem absorvido bem perto dessa região. Aonde a gente pode ter um ponto de aceleração, para mim, é principalmente ali os R$ 37,00. Um fechamento acima desse range pode mostrar que, olha, o investidor deixou um pouco de lado aqueles movimentos de Petro e a gente tem um vazio no gráfico que a gente brinca, que aí esse vazio, fechando acima do 37, a gente consegue ter um espaço mais livre até uns 41, 42 mais ou menos.
Boa, fechado. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pelas perguntas, colocações. Eu estava aqui olhando, enfim, não teve alguma pergunta muito específica. Ah, teve uma pergunta aqui do José sobre a questão de inflação próxima a 3%. Com as constantes quedas de Selic, por mais quanto tempo o IPCA se mantém abaixo? Bom, a nossa previsão para IPCA, a nossa expectativa de IPCA é o IPCA próximo ali a 3,5%, tanto esse ano quanto no ano que vem. Né? A gente mesmo com a Selic, hoje a gente tem 9,5%, né? A gente numa revisão está com 9,5% de Selic terminal, ainda assim pensando no IPCA de 3,5%, você ainda teria um juro real bem significativo, que é o que efetivamente a gente tem que olhar na ponta, né? O seu juro real basicamente é a NTNB. A NTNB 2035 hoje está 5,80, então a nossa visão é bastante juro real que conseguiria, de certa forma, ajudar a manter essa inflação ainda sob controle. Coxinha, obrigado mais uma vez, cara.
Obrigado, Brunão. Obrigado, pessoal.
Valeu, pessoal. Um abraço. Bom dia. Até amanhã.